a nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Olá, bom dia, amigos ouvintes. Agora que passam alguns minutos das 10, hora certa para darmos início a mais um programa A Nossa Terra, a sua companhia habitual de domingo de manhã, aqui na Rádio Universitária do Minho. Na missão de hoje continuamos com o nosso roteiro pelas freguesias da região, sempre com um olhar atento e fiel sobre o que de bom existe e se faz na nossa terra. Neste domingo vamos continuar por terras bracarenses, numa viagem que nos leva até Nogueiró, que está desde 2013 unida à freguesia de Tenões, fazendo por isso uma nova freguesia, que é a freguesia de Nogueiró e Tenões, união das freguesias de Nogueiró e Tenões. Vai ser uma emissão repleta de boa conversa com os habituais convidados em estúdio, inúmeros depoimentos gravados no terreno, bons motivos para que continue desse lado na nossa companhia, até bem perto do meio-dia.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Nogueiró.
Com o apoio,
União das Freguesias de Nogueiró e Tenões.
Restaurante Pavidém 3. Se queres comer bem, vai ao Pavidém, em Nogueiró.
Mini Mercado Nogueiró. Atendimento personalizado. As melhores e mais frescas frutas e legumes da região. Visite-nos.
Padaria Pastelaria Flor da Venezuela. Pão de ló, bolo rei e o tradicional pão de fiambre. Estamos em Nogueiró e em São Vítor.
Tasquinha Canudo. Comida caseira com qualidade e preço. Em Nogueiró.
Senhor empresário, cumpra os requisitos legais no âmbito da medicina, higiene e segurança no trabalho. Escolha o parceiro ideal. Escolha a Northmed. Na Northmed, organizamos os serviços externos de saúde, higiene e segurança no trabalho da sua empresa com a melhor qualidade e ao melhor preço. Visite-nos em northmed.pt ou na Rua Quinta da Armada 56, Rés do Chão, em Braga. Northmed. Juntos, fazemos a diferença.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
E para nos dar a conhecer as diferentes particularidades desta simpática freguesia, hoje vamos cingir a Nogueiró. Temos connosco então o Sr. Presidente, João Manuel Tinoco Ribeiro Silva, Presidente da União das Freguesias de Nogueiró e Tenões. Vamos contar também ainda com a participação de Jaime Torres, Presidente e músico dos grupos Canto Daqui, organizadores em parceria com a União das Freguesias do prestigiado Festival Castro Galaico de Nogueiró. Também a irmã Sameiro, irmã superior da Casa de Saúde de Bom Jesus. E ainda vamos contar com a participação via telefone de um ilustre filho desta terra, o padre jesuíta João Manuel Silva. Começar por agradecer em nome da Direnor a todos os nossos convidados que gentilmente aceitaram o convite para participar nesta emissão especial dedicada a Nogueiró. Muito obrigada a todos. E antes de iniciarmos a habitual conversa com os nossos convidados, vamos contextualizar-nos e conhecer as origens de Nogueiró.
As fontes documentais e a riquíssima herança patrimonial existente no território, onde hoje se insere a freguesia de Nogueiró, revelam-nos algumas das particularidades da evolução histórica desta região do Conselho de Braga. Com efeito, no cimo do Monte da Consolação, encontram-se vestígios de um povoamento fortificado, classificado como Monumento de Interesse Público, que atesta a ocupação humana deste território, datável da Idade do Ferro, com influências de romanização, como comprovam os inúmeros materiais arqueológicos recolhidos no local. A freguesia que hoje conhecemos é o resultado da junção das freguesias de São Romão de Dadim e São Salvador de Nogueiró, pedida pelos habitantes das duas por volta do ano de 1675, como se pode ler na primeira gaveta das igrejas, no número 111, que diz assim: em 1675, os fregueses de Nogueiró e Dadim pediram autorização ao cabido para demolirem as duas igrejas e construírem uma só para as duas freguesias. Dadim foi então incorporada em Nogueiró e à primitiva igreja corresponde o lugar de Igreja Velha, sendo agora a nova igreja apelidada de São Salvador de Nogueiró e Dadim. Efetivamente, a primeira referência a Dadim que se conhece é o documento da sua doação à Sé, que data de 1103, 40 anos antes da proclamação da nacionalidade de Portugal. Num documento paroquial de 1320, diz-se que Nogueiró pagava ao cabido da Sé 27 libras, pelo que, embora não se conheçam pormenores destas longínquas épocas, podemos verificar e atestar que a existência de Nogueiró é anterior à fundação da nacionalidade portuguesa. No ano de 1706, esta freguesia tinha 60 fogos. Era composta pelos seguintes lugares: Boa Vista, Bolsinhas, Cachada, Campo Grande, Cimo de Vila, Consolação, Dadim, Igreja, Igreja Velha, Fábrica, Gaião, Granja, Laje, Novo, Ourado, Peixoto, Pinheiro, Pinheiros, Rasa, Seara de Baixo, Seara de Cima, Subveigas, Veigas e Urgens. No censo de Braga, de 1862, Nogueiró aparece com 98 fogos e 358 habitantes, e no princípio do século XX detinha 174 fogos para 440 habitantes. Em 2013, no âmbito da Reforma Administrativa Nacional, a freguesia de Nogueiró passou a integrar a União de Freguesias de Nogueiró e Tenões, iniciando-se desta forma um novo capítulo na história deste ancestral território bracarense.
Após esta breve apresentação, nada melhor então que passarmos à conversa com o nosso primeiro convidado, de facto o Sr. João Manuel Tinoco Ribeiro Silva, professor aposentado, é natural de Nogueiró, tem dedicado efetivamente parte da sua vida à terra que o viu nascer. Com um longo percurso autárquico, exerceu o cargo de presidente na antiga freguesia de Nogueiró durante cerca de 7 mandatos. Atualmente cumpre o seu segundo mandato enquanto presidente da União das Freguesias de Nogueiró e Tenões e tem como linha orientadora o respeito pela identidade de ambas as localidades que compõem esta União das Freguesias. O seu objetivo, desde sempre, é unir esforços em prol do desenvolvimento comum. Vamos então conhecer Nogueiró, o seu passado e o seu presente pela voz do nosso presidente João Manuel Tinoco. Sr. Presidente, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. E vamos começar por nos cingir, de facto, à história deste território. Nogueiró, de facto, é ocupado pelo homem desde a Idade do Ferro, como de resto podemos ouvir também pelo texto que há pouco tivemos a oportunidade de colocar no ar. E esta Idade do Ferro é muito comprovada pelo povoamento pré-romano que existe na freguesia. Gostaria que o Sr. Presidente nos falasse sobre este importante vestígio arqueológico. Onde é que se localiza na freguesia e o que é que o caracteriza?
Muito bem, muito bom dia então.
Bom dia.
O castro existente na freguesia de Nogueiró situa-se no monte, atualmente chamado Monte Nossa Senhora da Consolação, porque tem aí uma capelinha evocativa da Virgem, com essa evocação da Senhora da Consolação. E é um castro que está, portanto, totalmente, como é que eu hei de dizer, enterrado. Portanto, não há vestígios à superfície, a não ser um elemento preponderante que não existe em muitos lados e que pode ser observado, que é um fosso defensivo. Portanto, o castro tinha, na sua parte nascente, um fosso cavado, defensivo. É o único vestígio que se vê. Mas basta dar um pontapé numa pedra no monte para que apareçam coisas. Todos os dias aparecem coisas. Sim. Muito desse espólio que foi aparecendo no castro foi recolhido pelo cónego Arlindo Ribeiro, está no Museu Pio XII. Nós também na freguesia, porque realmente é muito material que vai surgindo. E para que não se perca, que se dê conta dele, porque até algum dele já serviu para fazer cascalho, para fazer obras, criámos um núcleo museológico, nós apelidámos de núcleo museológico, onde vamos recolhendo esse material que vai aparecendo. E esse material vê-se em qualquer lado, vê-se inclusive em casas que foram construídas no local e que têm partes da casa, ou muros da casa, que são muralha do castro. Claro que isto até a determinada altura, pronto, era assim, não é?
Era
aliás,
normal.
Aliás, segundo os estudos arqueológicos que, que fizeram no castro, diziam que, por exemplo, em termos de dimensão, que era um castro muito maior do que aquele que se vê na Citânia Briteiros. Mas porquê é que ele não se vê? E naquilo que vamos fazendo a prospeção, só encontramos alicerces, vamos dizer assim. Exatamente porque foi um castro que esteve sempre sujeito à civilização. Portanto, situa-se num monte que está aqui sobranceiro à cidade de Braga, era um ponto fabuloso para controlar todo o Val do Oeste relativamente aos outros castros existentes, o castro da Cividade, o castro máximo, que seriam da mesma altura, mas como estava dentro da civilização, foi sendo destruído para... Quer dizer, nunca se tornou ermo, teve sempre habitado, e então destrói-se de um lado para construir no outro. E ainda acontece isso nos nossos dias. Destroem uma muralha, destroem uma casa, porque tem ali pedra à mão, e para construir outra coisa. E foi por isso que realmente o castro desapareceu, porque teve sempre uma pressão civilizacional, não é? Sim, portanto, sim. Os próprios romanos devem ter destruído muito daquilo, não é? Quando estiveram em Braga. Aquele castro era apetecível, era um ponto estratégico, e realmente nós só temos as coisas que vão aparecendo e temos várias casas localizadas. Nós, inclusive, com apoio arqueológico, fizemos uma reconstrução de uma casa só para dizer, olha, isto era assim. Não é? Pronto, é uma maneira das pessoas perceberem. Porque assim, as coisas até a determinada altura, se calhar ainda nos nossos dias, são destruídas porque as pessoas não conhecem aquilo, são pedras, não é? São pedras, não conhecem, não têm formação, nem têm obrigação, porque Exatamente. Não têm formação para isso. E então, eu há bocado falei no Cascalho, eu lembro-me que uma altura, numa recolha que havia na sacristia da capela, uma recolha dessas pedras com interesse feitas pelo tal Cónigo Arlindo, que as guardou lá e amontou lá na subida para a torre. Eu cheguei lá uma tarde e os mesários da torre, que andavam lá a fazer umas obritas e estavam a pavimentar um patamar da escada, e estavam a usar com cascalho aquelas pedras. Estavam, aliás, elas foram lá metidas, eu fiquei com a consciência, porque não adianta nenhum a determinadas pessoas dizer, opá, não façam isso, não adianta, claro. São pedras. E, portanto, eu fiquei sempre com a ideia de que estariam ali as pedras, as tais pedras que o Cónigo Arlindo tinha recolhido, e quando fizemos o museu, que é uma dependência também da capela, tínhamos de passar em cima desse patamar. Então eu pedi, trolha que lá andava, destrua-me esse patamar aí, que nós vamos ter de arranjar as escadas, porque estão aí pedras para nós pôrmos no museu. Estavam lá todas direitinhas. Estavam conservadas, pronto. Estavam
conservadas. De uma forma diferente, mas estavam conservadas.
Pronto, mas foi um castro muito importante pela sua estratégia. E depois de ser castro, continuou a ser usado com fins bélicos, vamos dizer assim, porque foi sempre um ponto estratégico para vigiar a cidade. Dali controla-se pertinho, controla-se tudo o que se passa na cidade. E foi, por exemplo, o padre Casimiro, na Guerra da Patuleia, foi lá que acampou quando veio sitiar Braga. Portanto, foi lá, constam, pronto, dos escritos dessa zona. E a invocação, a Nossa Senhora da Consolação naquele monte, tem também um bocado a ver com isso. A Igreja Católica valeu-se muito, portanto, dos locais de culto das religiões pagãs, não é? Porque se o povo já ia ali, é só trocar-lhe o santo e a devoção é a mesma, não é? E a Capela da Consolação, que surge no século XIV, no século XVI, em 1535, de uma confraria de Braga que tem uma invocação engraçada que eu descobri há pouco tempo, que é a confraria de Nossa Senhora da Consolação dos Presos. Não sei como é que, não é, mas naquela altura fundavam-se confrarias por tudo e por nada, não é? E Sim. também se fundou essa e se fez aquela capela já nessa altura e que continuou a ser para Braga um centro de culto de tal ordem que chegou a rivalizar ou chegou a substituir o Bom Jesus. Quando o Bom Jesus entrava em degradação, porque ao longo dos anos o Bom Jesus teve pontos altos e pontos baixos, era a Capela da Consolação que avançava.
E esta capela é uma capela muito, muito antiga, já nos disse do século XIV.
Do século XVI.
XVI, peço desculpa. Mas muito rica, portanto, ainda hoje é um monumento muito distintivo de Nogueirão, não é?
Exato, é a capela da freguesia. É engraçado porque, não sei se podemos alargar-nos por aí, mas quando falamos em história e quando falamos em união de freguesias de Nogueirão e Tenões, Nogueirão já conhece a união de freguesias há muito mais tempo. Porque Nogueirão uniu com a freguesia de Dadim.
Exatamente.
Portanto, havia uma freguesia que era a freguesia de São Romão de Dadim e havia a freguesia do Divino Salvador de Nogueirão. Como eram muito pobres e essa coisa toda, acabaram por chegar a um acordo com o arcebispo e o povo entre aspas, os que mandavam na altura, porque o povo revoltou-se, há registros de revoltas, e ainda há pouco tempo se falava em levar o São Romão. É outra história. O padroeiro, só para ter uma noção de que o povo, porque o que está lá escrito é que o povo pediu ao arcebispo para unir as freguesias. Isto não é verdade, porque o povo foi necessário trocar o nome, pintar ou repintar o nome, ou rebatizar a imagem do patrono, do padroeiro de Dadim, que era São Romão. E neste momento ele está na igreja paroquial com o nome de São João Evangelista. Portanto, até isso foi preciso fazer para o povo perder a ideia desta união que houve entre Nogueirão e Dadim. Portanto, já daí. E esta Capela da Consolação,
sim,
na altura em que foi construída, pertencia à freguesia de Dadim. Depois ficou junta, não é? Nogueirão.
Exatamente.
Era uma coisa engraçada porque a confraria tinha, a Irmandade da Consolação tinha duas confrarias. Tinha a confraria da cidade, que eram os grandes comerciantes da cidade, que pertenciam e promoviam essas coisas, e depois tinha a confraria da aldeia, que eram os trabalhadores, os que zelavam, os que... E, portanto, é uma devoção muito, muito antiga, a da Senhora da Consolação. E, claro, para Nogueirão é...
Sim.
Vamos dizer assim, é o local onde acontece a cultura da freguesia, não é?
Exatamente.
O Castro Galaico acontece lá
e não é por acaso, não é? Faz todo sentido.
Exatamente, não é por acaso.
Que seja
é o nosso
local.
Parque de lazer, é o nosso... Pronto, é onde a família Nogueiro, agora Nogueiro Tenuense, não é?
Exatamente.
Porque se junta, olha, a freguesia tem um convívio anual da população e normalmente vamos para aqui para darmos um bocado de passeio às pessoas. E este ano estava combinado que iríamos regressar à origem e o convívio ia se fazer exatamente no Monte da Consolação. Não se fez porque a pandemia este ano
não deixou que se fizesse nada. E neste monte, para além desta belíssima capela, ainda têm também uma via sacra, que também é muito característica.
Sim, porque... Desculpa, porque a festa de Nossa Senhora da Consolação, que acontece no primeiro domingo de setembro,
exatamente,
já foi uma festa muito importante. Há registros, nós temos registros, nós até temos bilhetes dos transportes, do elétrico, a fazer reclama, a dizer que na festa da Consolação havia viradinho era o elétrico que nunca parava, não é? Portanto, não havia as carreiras do horário, não é? Chegava à avenida e ia para cima, vinha para baixo, ia para cima e vinha para baixo. Eles chamavam isto de viradinho. E temos um registro da festa de 1926, em que os transportes da altura, que era o elétrico, diziam que o elétrico era viradinho. Portanto, estava a ver a importância que tinha para as pessoas da cidade o irem lá. Havia, como lhe disse há bocado, havia inclusive confrarias, a confraria de São Sebastião das Carvalheiras, que tinha uma visita anual ao Bom Jesus do Monte por obrigação no dia de São João Evangelista, que era no mês de maio. Os confrades dessa confraria tinham de ir em romagem ao Bom Jesus. Essa romagem passou a ser, nos estatutos, foram mudados os estatutos, porque como o Bom Jesus estava ermo naquela altura, não é? Isto 1500, depois do 1640, de 1500, a capela entrou em degradação. E portanto, a capela, o Bom Jesus.
Sim.
E, portanto, as confrarias, como não tinham condições lá para fazer as rezas e as romagens e o que estava nos estatutos, passaram essa obrigação para o monte, para a capela de Nossa Senhora da Conceição.
Portanto, isto demonstra, de facto, não só um local estratégico que sempre foi, e também depois esta preponderância e importância a nível religioso, sim, o que conferiram aqui a Nogueiró sempre uma freguesia privilegiada deste ponto de vista,
sim,
que foi evoluindo ao longo dos tempos. Nós já ficámos a conhecer um bocadinho da história, muito mais havia para dizer, mas vamos avançar aqui um bocadinho também para a atualidade. E antes de voltarmos à conversa com o Sr. Presidente, vamos escutar também um breve texto que nos remete para a atualidade deste território.
Situada do lado nascente da cidade de Braga, na belíssima encosta do Monte do Sameiro, Nogueiró é hoje uma localidade semi-urbana, com modernas superfícies comerciais, onde residem mais de 3 mil habitantes. Dotada de uma área habitacional de excelência e em crescente expansão, Nogueiró preserva ainda algumas das suas características rurais, conferindo à paisagem um ambiente calmo e muito acolhedor. Beneficia de rede pública de iluminação, abastecimento de água e saneamento básico em todo o território, assim como de uma rede de transportes públicos que responde de forma satisfatória às necessidades da população. Nogueiró encerra tudo aquilo que a sua comunidade necessita para um dia-a-dia tranquilo e saudável. Em termos de equipamento social, dispõe do edifício de sede da Junta, equipado com centro cultural, espaço de internet e gabinete de apoio social, de jardim de infância, escola básica do primeiro ciclo, cantina escolar, centro de dia, lar residencial para a terceira idade, salão paroquial e casa mortuária. Para a prática desportiva, existe ainda um corte de ténis, piscina e um pavilhão gimnodesportivo. Assinala-se, no calendário festivo de Nogueiró, o Padroeiro Divino Salvador, comemorado a 6 de agosto, e a festa em honra da Nossa Senhora da Consolação, celebrada no primeiro fim de semana de setembro. A freguesia é ainda palco do Castro Galaico Festival de Nogueiró, que ano após ano apresenta um programa cultural que privilegia a música e a tradição, contando com uma interessante recriação castreja. São vários os motivos de interesse no seu património edificado, com especial destaque para a Igreja Matriz, o Casal de Dadim, nichos, cruzeiros e inúmeras alminhas. Com interesse acrescido para a população e visitantes, e com relevância turística, Nogueiró apresenta o Castro e Capela do Monte de Nossa Senhora da Consolação, classificado como imóvel de interesse público. Com uma localização privilegiada, proporciona a fruição de deslumbrantes vistas panorâmicas da cidade de Braga. O movimento associativo de Nogueiró é variado e demonstrativo da importância que as coletividades representam para as comunidades locais. Destacam-se a Associação Social, Cultural, Recreativa e Desportiva de Nogueiró, ASCREDNO, o Agrupamento de Escuteiros número 810 de Nogueiró, o Grupo de Música Tradicional Portuguesa Canto Daqui, o Grupo Coral, grupos de catequese, entre outros. Os elementos que constituem a União de Freguesias de Nogueiró e Tenões são o Presidente João Manuel Tinoco Ribeiro Silva, o Secretário Augusto Cunha e o Tesoureiro Francisco Silva Gomes. O Padre Miguel Ângelo Oliveira Costa é o pároco de Nogueiró.
Sr. Presidente, sendo natural de Nogueiró, sempre viveu aqui, tem um percurso autárquico de muitos anos, tem realmente acompanhado ao longo dos últimos anos a evolução da freguesia. Gostaria de começar por lhe perguntar, porque já falámos um bocadinho da história, do que é que se recorda de Nogueiró, que hoje é de facto uma freguesia que podemos até considerar semi-urbana, o que é que se recorda de Nogueiró dos seus tempos de juventude? Que grandes mudanças encontra?
Ora bem, eu em Nogueiró sou um menino de rua.
Sim.
Fui um menino de rua. Portanto, nós de antes brincávamos na rua. E, portanto, eu vivi a vida da freguesia, em muitos aspectos. Pronto, era uma freguesia rural. Tinha algumas tradições. Tinha uma tradição muito engraçada, que era, no São Pedro, a sorte das águas, em que os lavradores, com sortes de águas, nós temos um ribeiro que passa lá, que a gente lhe chama os rios, é um ribeiro afluente do Rio Oeste, que é a Ribeira de Dadim, e que dá, e portanto, dava água para rega daquelas quintas todas, porque aquilo era tudo campos de agricultura. E faziam, no dia de São Pedro, faziam um ritual para dividir as águas das regas. Rega, hoje regas tu, amanhã rego eu, aquela coisa que eles têm, dos consórcios dessas águas, que se chamava a sorte das águas. Era um ritual muito bonito, que ainda hoje se faz, mas só se faz com um indivíduo. E portanto, as grandes transformações. Olha, na minha meninice e na minha juventude, eu não vi grandes transformações a nível do progresso da freguesia. Ora bem, fizeram-se estradas, construiu-se uma estrada principal, e pouco mais. E uma escola primária nova, porque quando eu andei na escola era uma casa particular adaptada à escola, e foram as grandes transformações que eu vi na minha meninice até ao início da minha juventude. O grande desenvolvimento que trouxe a Nogueira foi depois de 25 de Abril, como trouxe a muitas outras terras, e que realmente a freguesia evoluiu e tornou-se em termos sociais, em termos de equipamentos, uma freguesia exemplar a nível do Conselho de Braga.
Sem dúvida, e muito bem, muito próxima do centro, e também uma das freguesias de excelência.
Desculpe, mas continuamos a manter uma parte que é o difícil da freguesia, é que continuamos a manter uma parte urbana, tipicamente de cidade,
sim,
e temos uma parte rural, tipicamente rural.
Sem dúvida. E quem conhece a freguesia sabe muito bem disso, aquela zona próximo da junta de freguesia, não é?
Sim, esse é o centro.
É o centro, mais rural.
É o centro histórico.
Mas
não, o mais rural é a freguesia de Dadim, a tal freguesia de Dadim. Não é?
Fica mais no alto, não é?
Fica mais no alto. Pensa-se que Dadim nasceu, desculpe só uma parte, já que falámos de história, pensa-se que Dadim nasceu pela fuga dos habitantes do Castro da Consolação, quando foram invadidos pelos romanos, que se refugiaram na montanha de Sameiro, na montanha de Dadim, e ali geraram um núcleo, não é, que cresceu e que deu origem à freguesia de Dadim.
Muito bem. Nestes últimos anos, de facto, a vossa União de Freguesias e o vosso Executivo têm investido, naturalmente, em algumas obras. Sabemos que uma das que consideram, se calhar, uma das mais importantes, e corrijam-me se estiverem enganada, em Nogueiró, foi a requalificação da Igreja do Adro. Essa foi uma obra também esperada pela população.
Sim, a Igreja ao longo dos tempos foi evoluindo com a afluência que tinha, essa coisa toda, e realmente a Igreja foi encaixada ali. Ela foi construída, quando foi construída em 1700 e pouco, num lugar ermo, entre no limite das duas freguesias de Nogueiró e Dadim, era um lugar ermo, queixavam-se porque até a uma altura roubaram os sinos, porque não vivia lá ninguém, mas depois que começou a aparecer, autorizarem a construção à volta dela, e ela ficou muito acanhada no espaço que tinha. E uma das coisas que realmente era dar alguma dignidade a isso, mas isso foi uma das obras da freguesia de Nogueiró, e agora de nós.
Sim.
Porque muitas outras coisas foram feitas na freguesia com muita importância.
Sim, sim, sim.
A construção da sede da junta.
Sim, não, estava-me a falar a este último mandato, ou seja, neste último mandato, tivemos
vamos lá dizer assim, a requalificação do lado da Igreja foi um arranjo.
Exatamente.
Do espaço. Agora, se formos falar em obra, a grande obra, destes mandatos foi a construção do Centro Cívico.
Do Centro Cívico,
o Centro Cívico, que é um espaço que já está a ser utilizado para muitas coisas, mas que realmente vai ser um espaço que vai permitir o desenvolvimento cultural. Nós tínhamos vários, olha, inclusive o Canto Aqui.
Sim.
E outras solicitações que tínhamos, que ensaiava tudo no espaço da sede da junta. Era preciso fazer marcações, porque, e depois não havia... Esse espaço vai dar asas a que o Canto Aqui tinha melhores condições. Aliás, através do Canto Aqui nós já temos lá a Escola de Música a funcionar, que é uma coisa boa para a freguesia, e realmente esse edifício vai dar asas a que realmente se desenvolva, porque nós sofremos de uma coisa: nós não temos grandes manifestações culturais, nós nunca tivemos rancho folclórico, nós tínhamos um grupo de teatro, mas era um grupo, há um teatro chamado Ad Hoc, não sei que era mesmo Ad Hoc, porque não havia sítio para ensaiar, não havia nada, não é? Foi na altura da juventude, os jovens juntaram-se e fizeram, mas nunca tinham, a freguesia nunca teve um campo de futebol, nunca teve, porquê? Porque estamos tão junto da cidade,
é verdade,
que a juventude chegava a uma altura da sua vida que não estava preocupada, eles vinham era para o cinema, para a cidade, para os cafés, para a cidade, até cafés, repara. Até na zona rural, nós temos um café que era uma tasca que foi transformada em café, que é o, sei lá, é centenário, não tem mais nada, não tem, já tem aberto outros, mas não é só para aquilo.
E os novos que existem são na parte
urbana. São na parte urbana, na parte de citadina.
Exatamente.
Vamos aí, sim. Essa zona nova, claro, o aparecimento de população, o aparecimento de prédios, origina, isto é como quem joga o SimCity, não é? Vai aparecendo as coisas que fazem falta às pessoas. Agora, naquele núcleo, dos índios, vamos dizer assim, dos índios de Nogueiró, porque sim, somos os indígenas, os que vivem na freguesia.
Sim,
não é?
sem dúvida.
É aquilo, é aquele café, não tem outro. Já houve um imigrante que abriu para lá, não tem sucesso nenhum, é aquele só.
Muito bem. E portanto, este centro cívico é de facto a obra.
É um polo dinamizador. O objetivo é esse: é que seja um polo dinamizador que dê para muito. Olha, nós neste momento estamos a acabar, porque o centro cívico foi feito por aos bocados, não é?
Por etapas e por blocos.
Estamos a acabar o bar, um barzinho, porque temos também lá os idosos. Como é que eu lhe ia dizer? Nós temos um lar, temos um centro de dia, temos todas as condições para os idosos. Mas há os idosos, que são aqueles idosos que estão bem, não é?
Que estão bem de saúde e que querem conviver.
Eles querem um convívio, querem jogar umas cartas, querem. Pronto, e estamos agora a acabar o bar exatamente para criar este espaço onde eles possam também passar uma tarde. Chamámos-lhe bar porque era o que estava no projeto, era o bar do centro cívico, não é? Pronto, e é mais ou menos isso, porque eles também querem beber uma cerveja, também querem beber,
claro,
a jogar as cartas. Pronto, e estamos agora a acabar, vamos até ao final deste mês estará pronto a ser utilizado.
Pronto. Sei também que fizeram intervenções no jardim e na escola, não é? Da própria freguesia. E
sim,
essa foi também uma obra que acabou, que pretendem concluir,
Nós temos na freguesia, tanto em Tenões como em Nogueiró, um plano centenário antigo. O de Tenões ainda é muito mais antigo, mas o de Nogueiró já tem 50 anos. E precisa sempre de obras e de criação de novos espaços para o nosso tempo, não é? Para as necessidades e para aquilo que a escola pretende e a evolução da escola. Pronto, e neste mandato uma das obras também foi no, em Tenões, repavimentámos e criámos um campo de jogos que ainda era em terra e penedo. E criámos um campo de jogos para a escola, além das reparações que são feitas no interior, e na escola de Nogueiró também demos mais dignidade à entrada, recuámos a entrada que está em cima de uma estrada municipal, que é a principal estrada da freguesia, e remodelámos todo aquele espaço exterior da escola. Neste momento estará para ser feito a remodelação também do campo de jogos, que estava muito bom, mas com o recuo do muro, a remodelação da entrada da escola
está a exigir agora
uma intervenção. E então a Câmara vai fazer uma intervenção, está agora para lançar concurso.
Nós estamos a um ano de cumprir este seu segundo mandato. Há alguma obra que ainda gostasse de ver concretizada até ao final?
Olha, até ao final não. Nós normalmente, e isto é uma postura de há muitos anos, nós preparámos o mandato que vem a seguir, porque já temos a ideia se vamos concorrer ou não, preparámos o mandato que vem a seguir de forma a que as obras do mandato sejam feitas no início do mandato. Isto é um truque, porque nessa altura a Câmara ainda tem dinheiro, porque agora toda a gente quer fazer obras, verdade, e já não há dinheiro e já não te chega a tudo. E, portanto, e também por aquela coisa do, pronto, que eu tenho esse prurido, que é estar a fazer obras para as eleições. Não é? Não é, a gente vai para lá para satisfazer as necessidades da população, não é? Se não vai para lá fazer nada. Se for fazer obras no último mandato para ganhar as eleições a seguir e depois sentar-se na cadeira, pá, não está lá a fazer nada. E o povo reconhece se está a fazer ou não. O povo também não é estúpido. Nós não somos estúpidos como povo.
Sem dúvida.
Não é? E, portanto, saber. Portanto, as nossas obras do mandato são sempre feitas no primeiro e no segundo ano.
Muito bem.
Agora estamos a concluir aquilo que iniciámos, a pôr a funcionar aquilo que fizemos, por exemplo, o centro de dia estamos a pôr a funcionar e estamos a preparar o próximo mandato. E já estamos com uma ideia, nós na freguesia de Nogueiró fomos a freguesia que tivemos o primeiro jardim de infância no concelho. Não havia, nem o governo apoiava, ninguém falava em jardins de infância, mas havia uma necessidade da população de pôr as crianças. E então nós fizemos com uma entidade particular, na sede da Junta, tínhamos uma sala e montámos um jardim de infância. E a partir dali, apresentámos ao Sr. Presidente da Câmara que queríamos um edifício para o jardim de infância, de raiz, que não fosse aquela sala, que tivesse melhores condições, e conseguimos isso. E isso foi posto no concelho. E o governo acabou por apoiar o pré-escolar. Mas agora falta uma coisa, e nós estamos a lançá-lo, que é a creche. É que desde quando acaba o período da leitação das mães até a entrada para o pré-escolar são 3 anos.
Exatamente.
E onde é que ficam as crianças? E, portanto, nós já apresentámos o projeto ao Sr. Presidente da Câmara e vamos iniciar já para o ano esse projeto de montar na freguesia uma creche, um berçário creche,
para assim apoiarem todas as faixas.
Para ficarmos com tudo. Assim depois temos um apoio desde da maternidade
até ao final da vida.
Até ao final da vida.
Muito bem. Muito bem. E para finalizar, sei que um dos anseios, este a longo prazo, que tem para a sua terra, para Nogueiró, é mesmo a criação de habitações a custos controlados. Todos nós bracarentes sabemos que Nogueiró é por excelência, é muito procurada e é uma zona de excelentes habitações, de muita qualidade, mas que tinham esse anseio, não era? De poder criar nesta terra habitações
assim,
a custos controlados.
Daquilo que tivemos a ver há bocado, eu há bocado falei-vos nos índios, mas os índios são cada vez menos. Não é? E essas claro. Pessoas é que fazem a freguesia. Como é que eu hei de dizer? A vida cultural, a vida social, a vizinhança, coisas que se estão a perder, porque se está a perder essa população. Porquê? Porque os filhos dos índios que estão lá, que gostariam muito de ficar lá, têm de rumar a outras paragens. Porquê? Porque os terrenos em Nogueiró,
caros,
não é? São para ricos, são para gente muito rica. E então, foi um projeto, é um projeto antigo da Junta, ter um terreno onde pudesse construir uma habitação mais de acordo com, porque os filhos da terra são pobres. Não se esqueça que são todos filhos dos caseiros dos senhores. Os senhores tinham. Lembra-se de falar na confraria dos da
sim,
cidade?
Sim, sim,
né?
Exatamente.
É que os que estavam na aldeia eram os caseiros deles. Está a perceber? Nogueiró e Tenões também teve esse problema, embora em Tenões já vivessem grandes senhores, desde sempre, viviam lá, e Nogueiró não, tinham lá as quintas, mas só apareciam lá no São Miguel para cobrar aos caseiros as rendas, não é? Portanto, as pessoas que viviam ali foram sempre pobres, são gente pobre, eu sou filho de um operário, pronto, depois quando vieram as fábricas, eles já abandonaram a agricultura e já foram, mas a maior parte da vida que aqueles senhores fizeram e aquelas senhoras foram na agricultura, caseiros, não donos das terras, caseiros das terras. Portanto, gente pobre, que não tem possibilidades de ter um campo para permitir que o filho faça uma casa e fique lá. Não, nós temos muita gente fora, que fora, na periferia, na cidade, por aqui, que gostariam muito de estar lá.
De voltar à terra, mas que não há condições hoje.
Porque eles vivem aquela... Repare, há um grande número deles que ao domingo de manhã vão ao café da Nogueiró, já não vivem lá há anos. mas um deles vão lá, não vão ao café do sítio onde vivem, não, vão ali, estão ali de manhã, falam com os amigos, com os conhecidos, com os indivíduos que andaram com eles na escola. E esse projeto foi um projeto que nós lançámos, já tivemos várias hipóteses, mas depois há sempre qualquer coisa, às vezes umas políticas, outras de má vontade, outras mal conduzidas, que nos impediu sempre. Neste momento temos isso, temos uma ideia. Há um senhor que quer lotear um terreno e que nos dá uma parte para fazermos isso. Vamos ver.
Vamos ver se o futuro nos reserva.
Continuamos a lutar por isso.
Sr. Presidente, eu agradeço a sua presença na nossa emissão. Já conseguimos ter aqui uma perspectiva do passado, perceber também um bocadinho esta evolução da belíssima freguesia de Nogueiró. E eu agradeço a sua presença na nossa emissão. Sim, por
nesta
favor.
Agora do União de Freguesias, tornámo-nos na freguesia, éramos exemplar, agora tornámo-nos na freguesia mais monumental da cidade de Braga.
Sem dúvida.
Até temos,
então
até temos o património o mundial da
humanidade. Exatamente.
O Bom Jesus do Monte, que muito nos orgulha.
Portanto, veio acrescentar ainda
exatamente,
mais
exatamente.
A esta terra.
Exatamente.
Muito bem, Sr. Presidente, foi um prazer e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado a vocês e bom dia.
E numa freguesia de grande dinamismo económico e inúmeros espaços comerciais e restaurantes de referência, a nossa terra foi conhecer alguns destes locais. Anatão, de 47 anos, natural de Trás-os-Montes, mas residente em Fraião há 15, é fundadora da única casa de chá em Braga. Formada em gestão, dedicou-se à área dos bolos artísticos. Há 2 anos, por ideia do marido, decidiu abrir o salão de chá homónimo, Anatão Salão de Chá, cuja característica é o facto de tudo ser produzido de forma artesanal. A Nossa Terra falou-nos um pouco do seu conceito artesanal, os principais produtos, desde os bolos às bolachas artesanais, os chás selecionados e ainda o serviço de almoço que surgiu a pedido dos clientes.
O conceito aqui da casa tem a ver com a questão de ser tudo feito por nós, é tudo artesanal. Todos os produtos incorporados são de extrema qualidade e o objetivo, o que nós queremos transmitir é efetivamente essa questão que tudo é de qualidade, nomeadamente a parte em que tudo é realizado de forma artesanal. Na nossa casa, os ex-libres é o nosso bolo de fécula, de batata, a pavlova, que são os dos bolos, digamos, mais conhecidos, que é uma inovação nossa, é uma receita nossa, é uma receita própria e acima de tudo que as pessoas reconhecem serão a qualidade, acima de tudo isso. Sim. Temos uma linha de bolacha doce e temos uma linha de bolacha salgada, também ela feita totalmente à mão e as bolachas também é um dos produtos realmente mais conhecidos da nossa casa. A mirtilo e alfazema é uma delas, sim, é uma das bolachas que mais vendemos, maçã e canela, e depois temos os sabores laranja, gengibre, limão e sementes de papoila, todas elas vendem muito bem. Obviamente é uma casa de chá e nós tentamos fazer uma seleção realmente à altura e optamos por trabalhar 3 marcas a nível de chá e temos também uma marca bracarense que trabalhamos a nível de tisanas biológicas, como aquelas que são as nossas tradicionais, camomila, a cedreira, a Lúcia Lima, e realmente também são bastante referenciadas aqui na nossa casa. O menu de almoço acabou por ser uma necessidade daqui, do local onde nos encontramos, que felizmente, como estamos bem localizados, no fundo foi-nos solicitado logo mal abrimos o nosso espaço e que felizmente já trabalha muito bem.
Artur Mimoso, de 43 anos, natural de Ponte da Barca, residente em Braga desde 99. Sempre ligado à restauração, abriu o restaurante Tasquinha Canudo em 2014. Deu-nos a conhecer os destaques deste espaço, a grande diferença na confecção dos vários pratos e alguns especiais que exigem e comenda prévia.
Nós temos uma série de pratos de cozinha tradicional. Temos a posta grelhada, temos o polvo à lagareiro, os filetes de polvo. A qualidade é enorme. A carne é tenra, tudo é feito ao momento. Portanto, as pessoas também procuram isso. Comida que seja fresca, seja tudo feito ao momento. Temos uma francesinha que é bastante procurada. Nós temos um método de confecção da francesinha um bocadinho diferente. E acaba por ser um prato bastante, bastante procurado no nosso estabelecimento. Desde a qualidade da carne, a qualidade dos enchidos da francesinha, o próprio facto de torrarmos o pão acaba por fazer com que a sanduíche em si seja diferente. O nosso molho também é bastante bom. As pessoas dizem que... eu não concordo, mas as pessoas dizem que o que faz a francesinha é o molho. Eu acho que é o conjunto. Não usamos batata frita congelada, o que acaba também por ser uma mais-valia para a nossa francesinha. Nós confeccionamos tudo ao momento. Tudo ao momento. Até o próprio bife que cortamos é cortado da peça no momento em que é pedido na sala. Não está nada para nem cozinhado, nem cortado. É tudo feito por nós no momento. Todos os filetes, pescada fresca, o próprio polvo é grelhado no momento. A cebolada para o polvo à lagareira é feita ao momento, não está previamente feita. Ou seja, é tudo fresco. É quase como a nossa cozinha em casa. Sai do fogão para a mesa. Em Cabrito de Lampreia fazemos apenas por encomenda. Sim. Porque são produtos que, além de exigirem uma preparação diferente, não é um prato do dia-a-dia.
Miguel Lemes, de 48 anos, residente em Guimarães, mas natural de Pevidém, local onde abriu a primeira casa-restaurante Pevidém. A nossa terra falou-nos deste restaurante, que existe em Nogueiró, uma referência conhecida de todos os bracarenses.
No Pevidém, os pratos que brilham mais a nível de carnes é a posta à Pevidém, que é no nosso vazio muito bom, churrasquinho lomo de boi, que são uma carne super tenras, a nossa picanha, que é de origem uruguai ou argentina. A nível de peixe, temos um bacalhauzinho à Pevidém, que já é de longa data, um bacalhau vai ao forno com puré, todo gratinado, e um arroz malandro com filetes pouco panados, que também é muito bom. Porque são uns pratos que já têm muitos anos, que são feitos com um carinho especial e que efetivamente os clientes gostam e repetem e voltam cá. Tem que ser produtos de boa qualidade, muito bom. E depois tem que ter um bom chefe para poder executá-la e fazê-la como deve ser. É um restaurante para vir aqui usufruir, estar com tempo, ter umas boas entradas, apreciar bem a carne, o peixe, ou um bom vinho, uma boa sobremesa e o próprio espaço em si também convidativo a permanecer e desfrutar mesmo de tudo. Nesta fase da pandemia tivemos que efetivamente meter o takeaway e até o próprio cliente ter uns descontos no takeaway de 15% a 20% a 25% consoante o valor da encomenda. Claro, uma realidade que tivemos que nos adaptar a esta fase da pandemia, efetivamente tivemos que meter o takeaway.
E é com estas sugestões de visita e de boa gastronomia que terminamos esta primeira hora. Regressamos dentro de minutos com mais motivos de interesse. Regresse connosco. Até já.
A nossa terra.